Janet.
Olá, senhorita Woodhouse.
E sejam muito bem-vindos ao
Gêntico. Ana, para, eu tô feliz, emocionada, nervosa, não acredito que esse momento finalmente
gente,
tá acontecendo.
Não, não, gente, calma, não, primeiro eu preciso falar. Gente, a pele da Cecília, não, primeiro, pra que começar, que a Cecília, ela é linda, mas quando eu olhei pra cara dela, assim, pra pele dela, eu falei assim, meu Deus, eu só vi essa pele em doramas, sinceramente. A indústria sul-coreana de dermatologia toda no rostinho da Cecília. Eu falei assim, babadeira. Babadeira.
Amiga, isso é o resultado da puberdade que nunca chegou.
O que é muito bom, amiga, porque olha o colágeno de milhões. Muito
Gente,
linda, gente, muito linda. Tô apaixonada. O amor
o
da minha vida.
Encontro de milhões. Vocês não estão acreditando, vocês não estão entendendo o que foi. Eu queria dizer para vocês que a gente gravou esse episódio juntas, mas não deu, porque assim. Foi tão rápido e só deu tempo contar, sei lá, 10% das fofocas, sabe? Mas foi o encontro do milênio, foi muito bom. A Ana existe, é de verdade, vocês acreditam?
Ela é pequenininha.
Ai,
Ela é
não,
um.
olha, preciso dizer que a Ana ficava falando que era uma anã, que era pequena, que era não sei o quê. Não é isso tudo, tá? Exagerou, não achei
Eu
nada
sou um
baixinha.
hobbit, sim. Você não vai me tirar minha identidade da fantasia.
Não é lá essas coisas de pequena, não. Ai, ai,
Eu sou uma Barbie, sim. This Barbie is a Barbie.
ai. Ah, mas isso é verdade. É uma Barbie muito preciosa. Com os cabelos mais lindos do mundo, os cachos mais perfeitos da face da
Não, amiga,
Terra.
meu cabelo tava o ó do borogodó, avião, né, gente? Meu cabelo tava o pós-viagem de avião. E a umidade no ar. Eu tava igual a Mônica. Is this your hair?
Imagina quando o cabelo tá bonito, né, galera?
Ai, gente. Ai, ai, mas eu fiquei muito feliz de poder dar um abraço na Cê.
Ai, você é muito igual à Ana que eu conheci sempre. Tipo, parecia que a gente já saía todo final de
Sim!
semana.
Gente, é muito engraçado isso, porque toda vez que eu vou conhecer alguém da internet, eu acho que, porra, a pessoa não vai. Não, porque eu me acho mais aberta no texting, no celular, do que pessoalmente. Naturalmente, isso é com qualquer amigo meu. Porque eu sou mais introvertida, eu converso menos, assim, porque se eu conversar demais. A minha cabeça parece que vai me dar vontade de desmaiar. É estranho, mas eu puxei da minha mãe esse fenômeno. E aí eu fico um pouco mais quietinha, mas aí tem hora que eu falo demais, tem hora que eu fico mais retraída. E no texting, não, você tá lá o tempo inteiro e blá, 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 blá. Então eu acho que a pessoa vai estranhar alguma coisa. Gente, com a Cecília, não rolou isso. Foi tipo, foi super natural. Eu falei assim: olha
Muito.
isso! Ai, foi muito bom,
Foi
gente. Foi
muito
muito
bom.
bom.
Ai,
Já quero voltar.
o pai da Ana é um querido também.
Gente,
Um beijo.
o
Um
senhor
beijo pro senhor
Woodhouse foi.
Woodhouse. Perfeito, sem defeitos.
Ai, jantamos, tiramos foto na frente da farmácia, pois somos duas senhoras.
Muito bom. Vai se repetir. Vem aí o encontro parte 2.
Gente, levei a Cecília no, na farmácia para comprar sabonete, porque eu esqueci de levar sabonete. Os perrengues da viagem da concurseira.
Para comprovar que ela
Emocionante.
é realmente cheirosa, gente.
E a Cecília também, gente, ela é muito cheirosa. Uma vez eu mandei uma carta para a Cecília falando que eu morria de curiosidade para saber qual era o perfume dela. E eu descobri, ela é extremamente cheirosa.
É, isso é verdade, sou mesmo.
Gente, mas assim, eu tô muito chocada, muito empolgada, porque quem pediu o tema desse episódio nem fui eu, caras. Foi a própria Cecília. Tava lá no cinema, no meio do filme ainda, falando: Ana, a gente precisa falar sobre isso.
Cara, porque assim, é um acontecimento eu gostar de um live action da
Exato.
Disney.
Nós
Então,
duas,
como
né?
isso aconteceu, a gente precisava aproveitar isso e registrar esse momento inédito nas nossas vidas.
Nunca na história deste podcast. podcast.
Nunca.
A não ser Cinderela, né? Porque Cinderela, eu acho que todo mundo concorda que é a única exceção à regra. E assim, Pequena Sereia, ele não é perfeito, mas nossa, depois da caralhada de boca bosta que a gente vem recebendo do rato, olha, me surpreende. Me surpreende.
É, eu acho. Eu não sei se é realmente. Ele realmente tá bom ou se é porque a gente já tava acostumado com tanta coisa ruim.
Ah, não, amiga, mas a química dos dois, amiga. A gente tá aqui pra falar do romance e eles entregaram.
Isso. Entregaram. Porque assim, a gente vai ter que discordar de Isabela Boscovi, entendeu?
Eu te amo, Isabela. Eu não consigo assistir mais nada sem ver a review da Isabela daquilo que eu assisti. Não tanto por concordar com ela, mas porque ela é uma criadora de memes fabulosa. Gente, a comparação com a comida de hospital, eu gritei, gente. Ela é maravilhosa. Te amo, Isabela. Perfeita. Mas assim, que culpa tenho eu se eu gosto do branco básico?
Então.
Me apaixonei pelo Eric, gente. Eu tô apaixonada.
Básicas. Mas, eu acho que é porque foi justamente a forma como o romance se desenrolou. Porque assim, o filme foi isso que me fez querer gravar. Eu tava literalmente no meio do filme, eu peguei meu celular e mandei uma mensagem pra Ana e falei: não terminei o filme ainda, mas eu quero muito gravar um episódio sobre. Porque eu tô vendo o romance acontecer diante dos meus olhos. E quando a gente olha pra animação da Pequena Sereia, isso não acontece. É muito fácil você se deixar levar pelo argumento preguiçoso de que a Ariel trocou a vida de sereia por um macho, porque não tem desenvolvimento na animação.
Eu sou contra esse argumento.
Não, eu também sou super contra, mas tipo, eles não dão tanto material pra gente defender o contrário.
Não, sim, com certeza, com certeza. Na animação é realmente uma montagenzinha muito menor.
É um filme muito curto, a animação da Pequena Sereia. Muito curto.
É que eles aumentaram pra 2 horas.
Ele é muito vazio. A animação é muito compacta, é muito vazia. É vazia de muitas coisas. E principalmente em relação ao romance, eu acho.
Mas assim, eu não gosto de falar que é vazio, porque assim, eu me emociono muito com a de 89, com a animação da Pequena Sereia. Eu acho que, com o passar dos anos, como ela foi muito injustamente criticada, a Ariel, principalmente, com essa história de que ela vendeu a voz por causa de macho. Esse povo burro, né, o feminismo liberal, que é a grande falácia do momento, de querer diminuir, porque realmente a construção do romance, ela é feita de uma forma muito mais rápida, você não tem um grande aprofundamento ali no Eric, na Ariel, isso.
É raso, os personagens são rasos, os personagens não têm profundidade. A gente tá falando de um filme que se passa no fundo do mar e não tem profundidade nenhuma, mas tudo bem.
E você se vê quase que obrigado a aceitar, embora no desenho mesmo eles tenham muita química. Eu sempre gostei muito do fato de que, de todas as princesas da Disney, foi a Ariel também que eles escolheram para ser a única mãe da Disney. Ela é a única que canonicamente tem uma filha, que é a Melody. Inclusive, numa das entrevistas, a Halle e o George falaram que eles super topariam fazer a parte 2. De ter uma Melody, eles fazerem, e eu falei assim, gente, vamos então? E então, eu tenho muito apego com esses personagens, então eu não acho que seja vazio, até porque é uma história que ela te encanta, que ela envolve. Eu concordo com a Isabela quando ela fala que é esse grande clássico e tal, tal, tal. Foi o divisor de águas para Disney, as músicas, o estilo de animação, criar a primeira princesa estilo anime da Disney, como seria um anime. Gente, eu adoro, adoro. Mas e aí, no filme tem essa questão de que eles aumentaram o tempo para 2 horas. E
deu para desenvolver bem mais os personagens.
Deu, eles acrescentaram muita coisa, tanto no Eric quanto na Ariel. Muita coisa continuou a mesma, então assim, para que aumentar? Se tivesse sido só um pouquinho, daria. Mas eu acho que foi interessante aumentar, porque tivemos mais 2 músicas do Lin-Manuel Miranda, músicas que podem não ter agradado todo mundo, mas eu acho que é por uma questão de serem músicas que você claramente vê elas sendo executadas no teatro e não...
Sim, eu acho que músicas têm muito a cara do Lin. Então, quem conhece o trabalho dele, quem gosta do trabalho dele, entendeu e gostou, né? Mas realmente é diferente dos clássicos, né, da Disney, nesse sentido. Eu gostei. E eu acho que tem claramente tem a cara do Lin ali. Então, quem conhece, quem acompanha, sacou, entendeu a premissa, mas acho que realmente pode causar um estranhamento pro pessoal que não conhece muito o Lin-Manuel, não acompanha os trabalhos dele na Broadway, né? Ele tá começando agora na Disney.
E que não tem muito essa cultura de teatro na Broadway, porque essa coisa de você tá em cena só com um personagem, por exemplo, a música do Eric, você tá em cena só com um personagem e a câmera tá focada 100% nele e não tem muita coisa acontecendo, é só ele cantando pro vazio, pro nada. Isso é muito teatro, porque um número musical de um filme musical, geralmente você tem várias pessoas, a gente fala de questão de diegetic numbers e non-diegetic, que seria numa tradução digestivo e não digestivo, que o digestivo é quando você, no próprio musical, você faz um número musical dentro do musical e aquilo cria lógica na cabeça da pessoa, e o não digestivo é quando a pessoa começa a cantar do nada, pro nada, e isso é uma coisa que vem muito da cultura do musical na Broadway, que a pessoa tá ali muitas vezes sozinha em cena e ela precisa contar a história e expressar os sentimentos dela pro público, para as pessoas entenderem quem é aquele personagem. E eu achei muito interessante trazer isso pro Eric, mesmo ele não sendo a princesa da Disney, porque geralmente quem tem a canção de Eu Quero é a princesa. Sim, não é o príncipe.
A Wanted Song geralmente é da princesa.
Então, trazer isso pro Eric, para meio que fazer a gente se apaixonar por ele da mesma forma que a gente já é apaixonado pela Ariel, tanto pela história do passado, embora a gente já fosse até um tanto que apaixonado pelo Eric, embora muitas pessoas falem que de todos os príncipes, Eric rima com generic, né?
Então... Ele é básico. Mas tá tudo bem, às vezes, a gente gostar de um básico. Eu sou completamente apaixonada pelo Eric
do desenho. Foi um básico com um pouquinho mais de personalidade, porque Ariel é uma acumuladora e agora o Eric também,
cara,
é um acumulador.
Vamos entrar nisso, porque assim, você entende o que é eles, sabe? Porque assim, você vê que ela, Ariel tá ali colecionando as coisas da Terra, as coisas humanas, e você tem do outro lado um humano colecionando coisas do mar, e, tipo, um quer o que o outro tem, e aí eles vão se completar, sabe? É muito alma gêmea, e você entende, porque quando que Ariel conhece ele, né, no live action, a gente tá aqui falando do live action, né, ela escuta ele falar sobre essa questão dele não entender porque que ele tem que governar do jeito X, escuta ele falar sobre a paixão dele pelo mar, sobre o tipo de líder que ele quer ser. Então, o primeiro contato dela com
ele... Desculpa, amiga, só pra fazer esse gancho. Diferente do que acontece no desenho, que ali a Ariel, ela tá escutando ele falar sobre a garota dos sonhos dele.
Exatamente.
Ali, aqui ela escuta ele falar sobre quem ele quer ser, sobre quem é o Eric.
Isso! Isso faz muita diferença, é um detalhe grandioso.
E aí ela já começa a se interessar, não porque, ele tá falando sobre essa garota, eu posso ser essa garota, tô com crush aqui nesse cara porque ele é bonitinho. Ela escuta as visões de mundo que ele tem e ela fala, nossa, ele... Sim, ela pensa como eu, a gente tem essas visões parecidas. Aí
e pra
que
ela é muito raro ter alguém que entenda ela. Ela tá o tempo todo buscando alguém que entenda. As irmãs não entendem, o pai não entende, os próprios amigos não entendem. O linguado tá lá com ela e tudo, mas o linguado tá sempre... Você tem certeza? Vamos voltar? Não é isso, não é pra você... isso. Então, ela tá sempre em busca de alguém que entenda o que ela sente, o que ela quer. E ela não acha. E aí ela olha para esse humano, que ela já tem um encantamento, uma curiosidade pelo humano. Uhum. E ela vê esse humano que pensa parecido com ela. E ao contrário do que todo mundo fala, que o humano humano é mal, o humano é diferente, o humano não se importa. Ela vê um humano que se importa e que pensa parecido com ela. E é a única pessoa que ela acha que pensa parecido com ela. E é isso que conecta eles desde o começo, né? Então, pode ser sim que ela tenha se encantado. Nossa, que bonito, ai, um crush. Mas eu acho que, antes de tudo, tem essa questão de se conectar pelo que aproxima os dois. Essa conexão acontece nisso. E foi aí, foi nessa cena que eu mandei mensagem pra Ana. Foi aí que eu falei, tá, precisamos falar sobre o romance nesse filme.
E eu acho que é mais... Nossa. Porque quando a Ariel, ela vai pro mundo dos humanos, ela sobe, ela canta uma música dentro da cabeça dela, o que eu já acho incrível, uma coisa super teatro musical, eu que amei essa
que
música.
Que tem no musical da Broadway, da Pequena Sereia,
sim,
né?
Sim, achei super legal eles trazerem isso pra cá. E daí no final, quando ela fala, quando eu falar? E aí tá no fundo preto, ela tá super entregue, pensando, quando eu falar pro Eric que sou eu, e aí a gente já vai, sabe, partir pra... A gente vai se entender e vai ser tudo ótimo. E aí ele chega e volta pro presente. Ela se dá conta do que ela sacrificou, que ela não consegue falar com ele. E aqui nesse filme, diferente da animação, a gente teve o corte daquela fala do... Mas sem minha voz, como é que eu posso, sabe, me envolver com essa pessoa? E a Úrsula fala, linguagem corporal, amor. Que eu acho uma... que eu não gosto, mas enfim. Aí e então tem esse corte e você vê a luz saindo do rosto, do semblante dela. Ela tava super esperançosa, ela tava super feliz e de repente ela se dá conta. E some, sabe? Completamente aquela felicidade, aquela esperança some. E aí, eu acho que ela pensa, e a gente pensa, tá, ela tá sem voz, como é que a gente vai fazer agora? E aí, eles usam essa combinação de interesses pra trazer os dois pra perto um do outro de novo.
Sim, é bem mais desenvolvido, gente. Ai não,
e aí você E aí, você vê a questão de você ter um parceiro, né? Que a gente fala que ela vê nele essa pessoa com a mesma visão de mundo, essa pessoa que vai dar ouvidos pra ela, essa pessoa que vai concordar com ela, não 100% do tempo, né? Porque, querendo ou não, em momentos...
Sim, e faz parte.
Faz parte. Em momentos a gente vai ter as nossas discordâncias, mas deve ter sido tão bom pra Ariel perceber que, nossa, agora eu vou ter um parceiro. Eu acho que também uma grande curiosidade dela, o interesse dela, é pensar que ela pode ter uma pessoa que vai estar interessada em escutar, sim, o que ela tem para dizer.
Exato, é isso. E uma, assim, uma coisa que eu não... Não é que eu não tenha gostado, mas, tipo, eu entendo o porquê de estar lá, mas eu acho que não precisava estar tão mastigadinho assim. Quando lá no final do filme fala que o pai fala, ah, você precisou perder sua voz.
Nossa, eu odiei,
né?
Isso.
E aí, tipo, eu fiquei, nossa, cara, não precisava desenhar.
Também,
sabe?
Não,
a
amiga,
essência
é isso.
Da história inteira.
Nossa.
É isso. Não precisava desenhar, sabe? Eu acho que já tava mais do que claro. Eu acho que, tipo, tava lá e de repente é um balde de água fria você ter isso desenhado. Achei,
nossa,
totalmente,
sim,
desnecessário.
Nossa,
você tá,
sim,
super subestimando o público e tá tirando... Você não precisa justificar, sabe? É tipo, você não precisa explicar a sua piada, você não precisa... Não precisa.
Eu
tava
acho
tudo bem
tão
compreensível.
Não, eu acho tão podre quando... E eu venho sentindo isso em tantos roteiros, não só desse filme, mas de tantos filmes, que eles têm que explicar, eles explicam,
precisa,
além da,
gente,
conta, a mensagem... O significado, o motivo, não tem mais o subtexto que eu amo tanto.
Ai, eu sou apaixonada por subtexto, né?
Eu acho que é por isso, inclusive, que eu gosto tanto de Succession, que essa série me pegou tanto, porque em Succession, já pegando gancho pra outra série.
Nada a ver.
Do nada vamos falar de Succession. Mas é porque é uma série que ela faz isso, ela deixa as coisas no ar, ela não explica tudo, ela não explica todos os sentimentos, ela não explica todas as intenções dos atores, ela não explica muita coisa, é pra nossa interpretação e pra... E é deixado em aberto. Cadê isso, gente? O que que acontece? É por isso que roteiristas estão em greve. Tiana, para.
Então, assim...
Foram essas duas... Porque, assim, muita coisa do roteiro do filme veio diretamente do desenho. Eles usaram muita coisa. Então, foram duas ocorrências. Quando o Grimsby vai falar com o Eric, eu fiquei esperando, gente, tanta fala que eles usaram, e eu fiquei esperando a fala icônica que eu amo, que é melhor do que a garota ideal, imaginária, é aquela de carne e osso que está bem aqui ao seu alcance, na sua frente. Eu acho essa fala maravilhosa do Grimsby pro Eric, e eles substituíram com uma fala nada a ver. Sabe, eu fiquei esperando essa fala. Falei assim, tá, Grimsby, quando que você vai falar isso? Eu preciso escutar isso. Não falaram, fiquei. Foi o primeiro strike. E aí, no final do filme, o Tritão explica até demais o que não precisava ser explicado. Eu fiquei falando, tá, agora abraça ele e fala, eu te amo, papai. Tá, eu fiquei esperando, porque eu choro nessa cena no filme, tá, gente? Eu sou branca, básica, eu choro nessa cena, na animação. Então eu fiquei, tá, abraça logo ele e chora, chora, faz eu chorar, porra. Mas aí, na hora que ele explicou a mensagem do filme, foi igual a Cecília falou, um balde de água fria, e eu comecei a rir e, não, acabou a emoção. Acabou a emoção. Então foram as duas ocorrências do roteiro, sabe?
Isso pra mim, porque assim... Termina, amiga.
Porque até então tava me entregando horrores. Me entregou um barraco da Ariel com a Úrsula, sabe? Me entregou uma cena de beijo à moça que eu achei até melhor do que a da animação original. Tava me entregando tudo, de repente.
Ainda bem que foi no final, né? Não estragou.
É, eu já tava saindo da sala.
É. Mas isso me incomodou, sabe? Porque, assim, essa é a premissa da história da Pequena Sereia. Ponto. Seja em live action, seja em animação, seja em qual universo for. Essa é a premissa da história. Você não entende por que é feito. Na sociedade que a gente está hoje, eu entendo. Não concordo, não acho que é legal. Mas, enfim, peguei isso para falar. Né? Aí agora a gente vai... tentar aprofundar no assunto, mas vai parecer que não veio da nossa cabeça porque eles explicaram. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que o fato deles terem essa conexão tornou essa questão dela estar sem a voz ainda maior e mais fundamental para a relação deles. Porque falar, verbalizar, eles desenvolveram essa conexão. Eles conseguiram se comunicar. E é porque, assim, ela passou a vida dela inteira procurando alguém que, de fato, a ouvisse. Que ouvisse o que ela tinha a falar, que ouvisse o que ela desejava, o que ela sonhava. E ela conseguiu fazer isso quando ela estava sem voz.
Poesia.
O momento em que, sabe? Aí você vai, você me coloca essa frase no final do filme, você acaba com a... poética da coisa.
Acabou com o meu tesão, gente. Mataram o meu tesão.
Mas tudo bem. Mas eu achei muito, muito bonito isso, esse simbolismo. Que o momento em que ela conquista o que ela mais queria, que era a voz, a representatividade dessa voz, ela tá sem a voz. Literalmente sem a voz, sabe? E torna esse romance deles tão bonito de assistir. Você vê o momento, o clique da conexão, quando eles se conectam, você entende o porquê deles se conectarem. Não é tipo uma coisa, foi tipo, ai, amor, eu detesto o plot de amor à primeira vista. Detesto, odeio.
Sabemos, amiga, sabemos.
Odeio. Então, assim, você entende o que gerou ali o cliquezinho deles, você vê tudo desenvolvendo, sem precisar de fala verbal, a cena em que ela fala... O nome dela pra ele, eu achei muito divertido, achei muito legal.
Ali, amiga, ali eu já tava, meu Deus do céu, eu tava querendo, ali eu tava gritando, por que que essa porra desse filme não é PG-13, cacete? Porque eles têm muita química entre os dois, dava pra ter feito um monte de cena caliente ali, sabe? E, ai amiga, eu preciso falar, porque agora me veio aqui na minha mente.
Fale.
Que você tá falando dessa conexão dos dois, eu quero voltar pra... Eu amei a cena dos dois na sala de estudos do Eric, né? Mas aí você... O Eric chega lá no quarto, ele fala, não, então se ela não fala, não é essa moça, mas assim, ela pode ficar aqui o tempo que ela quiser. Um gentleman, né, meninas?
Ele é um queridão.
Ela pode ficar aqui o tempo que ela quiser, dê em tudo que ela precisa e tal... E aí ela entra na sala de estudos dele, que assim, o quarto de quinquilharia de um homem, a sua bate-caverna, eu ia imaginar que ela ia entrar ali, ele ia ficar, o que, que você tá fazendo aqui,
tipo a
menina?
Fera, por que, que você veio tipo parar aqui fera. Na Oeste, querida?
É, queridinha. Não.
E ele foi um fofo.
Ele foi um fofo, e aí ele... Meio assim, ela tava num naufrágio, então vou ser legal aqui com ela, ela tá olhando as coisas, ah, você achou bonita? Eu já tenho muitas coisas, toma, fica pra você. Eu nunca faria isso.
Já, não, eu fiquei com essa mesma reação. Eu falei, querido, você está louco?
Que generosidade!
Que colecionador é esse que sai distribuindo coisas da coleção? Amador. Não se faz. Eu tava nervosa, tava fazendo, não! Ela não quer, não, você não vai dar.
E aí, ele vai mostrando as coisas pra ela, ela vai mostrando coisas pra ele. Tipo, ela quebra uma gema no chão e a reação dele é falar, como que você sabia que tá... Ele não fica puto com ela em nenhum momento. E aí você vê que eles passaram a tarde inteira, que tipo assim, começou como uma gentileza pra essa menina que não tem ninguém, tá aqui no castelo, você é legal com ela. E de repente ele simplesmente se deixou levar porque ele percebeu que ela conhecia, tinha conhecimento, tinha os mesmos interesses que ele, assim, era uma estudiosa, uma exploradora, da mesma forma que ele era, e eles passaram o dia inteiro juntos, olhando mapas, na sala de estudo, sentadinhos na cadeira, e o Grimsby passando e pensando...
E aí, no dia seguinte, eles saem pra explorar a ilha, que é uma cena muito legal também, e o fato dele querer salvar o chapéu a todo custo. Aí sim! Ai! Aí sim ele foi um acumulador de verdade.
Amém!
Porque aqui, pela recordação, pela importância emocional que aquilo tem, e o fato dele querer a todo custo preservar aquele chapéu.
Porque assim, a gente não acredita em amor à primeira vista, mas assim, você conheceu uma pessoa e você sentiu uma conexão e você sentiu que ela te marcou o suficiente pra vocês criarem uma lembrança. E aí, tipo assim, o chapéu representa a lembrança e você querer se apegar a esse chapéu.
Esse é muito meu ponto fraco.
Com todas as forças da sua vida. E aí ele guarda o chapéu. Cara, no dia do casamento dele, ele tava perguntando, cadê Ariel? Cadê Ariel? Ele tava enfeitiçado pela Ursula e ainda tava perguntando, cadê Ariel? Vocês viram Ariel? Ariel
o
tá
poder
aqui.
Do amor maior do que o do feitiço. E aí, tipo, ele ficava, eu não sei o que tá acontecendo. Tem alguma coisa estranha.
É, tô sentindo tipo, aqui, não tá legal.
Não foi só aquele trouxão, sabe? Ai, sou fraco aqui, tô entregue a esse feitiço. Não, ele ainda tava lutando, parte dele ainda tava lutando contra aquilo mesmo sem saber o que tava acontecendo. Ai, gente, o último romântico.
Não, e aí eles voltam, né, pro castelo e ela tá com os pezinhos, ela tá toda molhada. E aí ele fala, boa noite, Ariel. E aí ela volta assim, ajeita o chapéu na cabeça dele. Eu falei,
meu chapéu
Deus.
É tudo! O chapéu...
Isso de ajeitar o chapéu é tão Anna Coded, porque é tão anos 50... Quando a mocinha ajeita o chapéu Panamá no mocinho. É tão o meu aesthetic que eu falei, não. A Disney não fez isso por mim, sabe? Não, gente, sério. Aí ela dá um sorrisinho, dá tchauzinho. E ele fica olhando pra ela com aquela cara de mongo dele. Tipo, ah... E tipo, não tô apaixonado por ela, não, mas
não,
ela
que
é tão
isso?
Linda.
Imagina.
Ela é tão linda, né, Grimsby? Olha, ela me deu esse chapéu, ela quase roubou esse chapéu, eu paguei esse chapéu.
E eu fui atrás do chapéu a todo custo, porque já pensou ficar sem esse chapéu, sem essa recordação? Tipo, e pensa que ia ser uma das poucas, talvez a única, quinquilharia do quarto dele que não remetesse ao mar. Ele colecionava coisas dentro de um contexto. Mas aí ele passou a começar uma coleção de uma coisa que não lembrava o mar, que é a paixão dele, mas tipo, outra paixão. Outra coisa passou a ter importância suficiente pra ele começar uma outra coleção diferente.
Gente, sério, meu olho tá cheio de lágrima, tá?
O chapéu é gigante nesse filme. Vocês não estão entendendo o tamanho desse chapéu para o romance. Detalhes.
Ai, gente, eu amo acessórios. Eu amo quando tem um acessório que simboliza algo muito específico e grandioso dentro de uma história, sinceramente.
Aqui é o chapéu. E aí, voltando um pouco para essa questão da profundidade que foi dada aos personagens, eu gostei que o Eric é adotado, né? Ele foi um presente...
Sim, fiquei chocada.
Um presente do mar para aquele casal que provavelmente não podia ter filhos. E depois, como esse mar se revolta contra esse reino, né? E, tipo, deu o presente, mas meio que cobrou um preço. E como que a mãe dele conseguiu, entre aspas, perdoar esse mar ao ver que o mar deu pra ele algo
o amor
que deixava
da vida
ele
dele
tão feliz, sabe? Deu pra ele o lar, de fato. Então,
sim,
tipo, você entende, de certa forma, por que que ele é tão apaixonado pelo mar, né? Você entende essa conexão dele. É, entende também por que que ele é um príncipe que tem pensamentos um pouco diferentes dos tradicionais para príncipes e reis. Né?
Uhum.
É, ele não é só aquele príncipe que quer, rebelde, ai, querem que eu seja príncipe, mas não, quero velejar. Não é birrentinho, sabe? Ele tem o motivo dele e como ele consegue unificar as duas coisas. Eu gostei muito do fato dele ser adotado, do que isso significa para a história, não só dele, mas para a história do reino inteiro. E como que o mar entrega coisas para ele, né? Tipo, leva o amor da vida dele e a forma, e ele consegue unificar as vidas.
Não,
que ele
quando,
queria ter.
E quando a Úrsula, quando depois da tempestade, que a Ariel não volta imediatamente, que eu não entendi até agora, porque... Por quê? Porque nos concedeu a cena maravilhosa que eu vou narrar agora.
Ela não volta só pra gente ter esse momento de
esse momento
romantismo,
lindo,
esse
exatamente
ato de romantismo.
É, e parece que ele perde algum... Parece que uma parte dele morre quando ele percebe que ele não vai conseguir achar ela dessa vez. Que o mar dessa vez tirou uma coisa dele. Uma coisa que ele queria,
sim,
muito.
Pela primeira vez o mar tirou algo dele. Não deu.
Porque até então, igual você falou, o comércio na ilha estava completamente debilitado. Então a relação com o mar estava super, né? Tritão, fudendo a cabeça de todo mundo, mas ele tava de boa ainda, tinha essa alma de marinheiro, de explorador, não perdia esse brilho, esse interesse, essa paixão pelo que é do mar. Aí Ariel vai embora, e ele fala, eu tenho que ir atrás dela, e a mãe dela pela milionésima vez fala, não, porque são os deuses do mar, é uma punição, e ele finalmente aceita, e você vê uma parte do Eric morrendo.
Ele fica muito deprimido, tadinho.
Ele fica muito deprimido, e aí aquela cena icônica dele brincando com o Max, e de repente Ariel volta, e ele simplesmente corre pro abraço,
é
pra abraçar
muito genuíno.
Ela
com
o maior alívio do mundo. Gente, a cara de alívio dele é tão verdadeira que eu fiquei, meu Deus, ele ama ela de verdade.
É de uma pureza e de uma beleza muito grande. Um simples gesto, sabe? Coisa que a Bela Fera não conseguiu nos entregar numa cena de morte. A fera tava fucking morrendo. E você, não se, você enquanto telespectador, não sentia um centavo de emoção. Aí você
não.
Tem uma cena, tipo, de 3 segundos de um príncipe reencontrando o seu amor. E a coisa mais emocionante, linda e genuína do mundo, sabe?
Não. Assim, eu já
aí
te falei.
Aí eu tenho que ler barbaridades no Twitter falando do que a... de Abel... Ai, não, chega. Não vou entrar nesse mundo de ódio. Vamos voltar pra Pequena Sereia.
Não,
respira.
Foda-se, eu vou falar. Porque eu falei no seu PV que no Bela e a Fera, no final, quando o Adam beija a Bella, no caso, o Dan Stevens beijando a Emma Watson, cara, Dan Stevens, eu espero que você não beije a sua esposa assim. Porque quem que me põe a mão na cintura da pessoa amada, mantendo uma distância normal de 4 centímetros do corpo da outra pessoa? Tipo, ele não puxou a Emma Watson pra junto dele. Tá, gente, eu sei que é a Disney, eu sei que é uma classificação livre para todos os públicos. Mas, tipo, dava pra você
mas
fazer
é que
isso?
Mas é que essas Vanessa Hudgens fizeram muito mais que isso em High School Musical, tá? Então...
É, amiga, mas assim...
E olha que o diretor deles era o Kenny Ortega, que não deixava ter um beijinho.
Mas High School Musical já era pra um público adolescente do Disney Channel. Bela e a Fera foi pro cinema pra crianças.
Mas enfim, o amor...
Mas assim, dava pra você fazer isso igual foi feito aqui na Pequena Sereia. Josh, muitos parabéns, você me ganhou quando você posicionou suas mãos no rosto da Halle, porque é isso que tem que ser feito. Entendeu? Eu não sei se eu já falei aqui no podcast qual que é a minha cena de beijo favorita de todos os tempos, mas se você quer saber, assista a minissérie Norte e Sul da BBC e você vai entender. Mas ele coloca a mão no rosto dela e é um beijo totalmente puro, gente. É casto, é uma bitoca, assim,
sim,
mas
você
eles...
sente tudo.
Mas eles têm tanta química que, assim... A Emma Watson e o Dan Stevens super se beijaram, foi mais do que só uma bitoquinha, mas aqueles 4 centímetros de distância entre os corpos deles não me deixaram acreditar que eles estavam apaixonados um pelo outro, que eles tinham acabado de sair de uma situação de quase morte.
Ai, amiga, eles não tinham subtexto nenhum dentro deles, atuação zero, nota dó.
Não, porque até na Bela e a Fera, cara, até na Bela e a Fera...
Até no desenho, até literalmente
no desenho... Quando a Bela e a Fera se beijam, é um...
Sabe, é um desenho, nem são pessoas de verdade
agarram,
se beijando,
gente.
Sabe?
Eu fiquei esperando, fiquei decepcionadíssima. Eu falei, que é isso? O que são esses 4 centímetros? Não entendi.
Mas na Pequena Sereia nós tivemos esse momento.
Nós tivemos.
Tipo, você sentia que ele finalmente respirou. É como se ele tivesse passado todo aquele período segurando o ar. Ele literalmente respirou ali.
É isso.
Tipo, 3 segundos.
Ele literalmente suspira de alívio.
Você vê
chega.
O alívio. E aí a gente fala, é linguagem corporal, né?
Teve.
Você vê o alívio dele no corpo dele inteiro. Desde a postura dele que muda. A respiração, a forma como ele segura ela. Tudo. E é tipo uma cena muito rápida.
Não,
muito rápido.
Não, e ele segura ela como se aquele momento fosse quebrar se ele fizesse qualquer movimento errado. É, nossa, gente, não, sério, o romance. Peak romance. Não é à toa que tem um bando de fanart saindo no Twitter. É porque é genuíno, é porque foi bom mesmo, gente. O povo não desenha se não foi bom, não. Falo por experiência própria. Não, e aqui, na cena da dança, quando eles estão lá na Terra, eu achei maravilhoso que eles estão lá dançando e, de repente, a câmera foca na cara do Josh e ele tá meio com a cara de confuso, tipo assim, não, cara, não, espera, mas eu tô apaixonado pela menina que me salvou. Eu tô apaixonada pela menina que me salvou, mas eu tô gostando dela? É claro, vocês estão dançando salsa, você quer dançar salsa com uma pessoa e não quer se apaixonar por ela, Josh? Gostei muito do uso de elementos caribenhos.
Sim.
Na
Marca
parte da
Manuel,
terra.
Né?
Sim. Todo mundo falando que Scuttlebutt é ruim. É ruim o cu de vocês. Porque essa música é icônica. Eu ri pra caramba. Só de escutar.
Eu gostei de todas as músicas, gente. Eu gostei de todas as músicas novas.
Eu, não, eu sei que, tipo assim, toda vez o Lin-Manuel Miranda tem que enfiar um rap. Tem, gente. Todo músico tem a sua assinatura musical.
É a marca, é a assinatura dele.
E é bom. Ele tinha duas pessoas super profissionais rappers, porque o David Riggs No Hamilton, é a pessoa que tem os raps mais rápidos de Hamilton. Então, assim, e a Okafina, ela super consegue cantar. Não cantar, mas assim, fazer o rap super rápido. Então, ele entregou pra quem ele sabia que podia fazer e ficou super engraçado, gente. Eu amei a Okafina,
gente,
de sabidão.
E querendo não, é a assinatura dele. Ele tinha que colocar alguma coisa dele ali, sabe? Mercado. Gente, por favor, vamos. Ai, não, não defendendo o Lin-Manuel Miranda, mas já defendendo.
Reizinho.
É a assinatura dele. Todo artista que se preze tem a sua assinatura. Eu acho, eu fico maluca com artista que não tem assinatura. Que cada álbum, cada projeto, cada coisa é uma coisa diferente. Quem é você, sabe?
Né?
Você tá sempre fazendo o que os outros fazem. Eu acho que você tem que ter a sua marca. E ele tem. Ponto.
Ele tem. E assim, vou defender Lin-Manuel Miranda, mas assim, a única vez que eu falei mal do Lin-Manuel Miranda foi quando ele foi escalado pra fazer o Hermes do Percy Jackson, mas foi por uma questão de o Hermes era o meu crush de Deus, aí colocam praticamente o meu pai pra fazer o Hermes. O que foi isso? O que foi isso, sabe? Eu me senti traída, porque não tem como eu me sentir atraída por um pai de família, que é o Lin-Manuel Miranda. Se
sentiu traída e não atraída.
Exatamente, amiga. Então foi a única exceção a uma regra de defesas a Lin-Manuel Miranda.
Tava todo mundo comentando, né, pelos trailers e tudo, como o filme tava escuro, né? E eu fui com muito receio. Mas tem os momentos pontuais em que o filme ganha cor e ganha brilho. E eu acho que isso é proposital. Faz parte da dramaturgia, né? Do que eles querem passar. Tem os momentos em que tem mais brilho e mais cor. É, tipo, na cena de Part of Your World, que o momento em que mais ganha luz e brilho é no final, quando ela tá sendo vista de cima. Porque ela tá sendo vista da Terra, que é o que pra ela tem cor e brilho.
É uma escolha, né? Totalmente.
É uma escolha muito consciente. E como eu fui com esse receio, né? Porque realmente nos trailers tava tudo
tá
muito escuro. Mas quando você vê o filme, você entende as escolhas. Tem os momentos em que ganha cor e tem por que ganhar a cor e o brilho, né?
Eu acho que é uma escolha totalmente voltada para representar como que a Ariel vê o meio no qual ela tá inserida.
Sim.
Ali no mar. E com certeza o filme, ele tenta, ele não tenta, ele consegue fazer o mar ser realista, né? Porque a ideia do live action é até essa, mas eu não acho que, assim, ao contrário de, por exemplo, Peter Pan, que, meu Deus, gente, não se submetam.
Não, gente, não,
não. Se submetam.
Eu não passei de 15 minutos, juro.
É, ao contrário de Peter Pan, que você chega na Terra do Nunca e é um lugar completamente qualquer lugar do sul.
Sim.
Da Inglaterra.
O filme todo é muito escuro. Eu vi 15 minutos. O filme todo é muito escuro.
Eu vi o filme todo, é muito escuro.
Ah, obrigada, amiga.
Mas assim, é completamente tons acinzentados, verde escuro, por nenhum motivo aparente. Ao contrário daqui, que é pra, igual eu tô falando, assim, igual a gente tá falando, simbolizar essa questão de como Ariel percebe o mar em contrapartida com o mundo dos humanos. Tanto é que quando ela chega no mundo dos humanos, o filme, ele brilha de um jeito que, nossa,
sim.
Figurino, cinematografia, eu acho que tá tudo muito lindo, sabe? Eu acho que é um filme muito bonito.
Eu também achei.
A abertura do filme, As Ondas do Mar, e aquela quote do conto original do Hans Christian, eu achei belíssimo. Eu achei belíssimo. Eu não tenho nada. Até Beija a Moça, que naquele clipezinho que soltaram, eu achei que o clipezinho que soltaram tá mais escuro, e quando você vai ver no cinema, tá mais claro, tem mais cor.
Eu acho que é tudo muito proposital, né?
Foi muito proposital, gente. Eu acho que quiseram, foi de propósito.
Com certeza.
Liberaram sem cor de propósito pra gente. Pro povo falar, descer o cacete aí, chegar no cinema, nossa, mas é colorida, hein?
E o momento em que o mar tem mais cor e mais brilho, é o momento em que o Sebastião tá tentando vender uma imagem mais positiva do mar pra ela. Então, tipo, inclusive, é tudo um marketing.
Incrível.
É tudo um marketing ali. No restante...
E o Sebastião é um excelente marqueteiro.
Ele é, tanto que ganha cor o negócio. Ela começa a ver com mais cor. Ela entra na música, ela canta junto, e aí começa a ter mais cor. Porque ele tá ali, quase chegando onde ele quer, né? Tudo proposital, gente.
E também porque, no fundo, ela não odeia o mar, assim.
Não.
É só porque ela realmente não consegue encontrar ali, na maior parte do tempo, pessoas que estão dispostas a dialogar com Sim. ela e escutá-la. Então, a maior parte do tempo, ela vai ver aquilo sem cor, de uma forma turva. Mas quando ela é lembrada pelo Sebastião, que tá ali, sabe, brincando com ela, de que o reino dela, porque ela se vê como uma princesa, uma futura líder, ela se vê nessa posição.
Sim.
Diferente do desenho.
Que ela tem os mesmos anseios que o Eric tem enquanto futuro rei, né? Então eles Sim. dois querem fazer coisas diferentes ali, enquanto eles têm, os dois carregam essa questão dessa liderança, né? E o que ele, e esse propósito que eles querem pro reino deles, né? Mais uma uhum. coisa que eles têm em comum.
Então, quando ali ela tá... Quando o Sebastião meio que tira a cabeça dela dessas preocupações, dessa frustração que ela tem com as pessoas da família dela e até alguns amigos, o próprio Sebastião, ela consegue lembrar que realmente o mar é um lugar maravilhoso. E aí ela até canta junto. Achei maravilhoso eles colocarem ela pra cantar Sim. junto com o Sebastião.
Porque indica ela... justamente isso.
Uhum. E aí ela dança com as águas vivas, ela dança com as tartarugas. Ah, eu achei lindo. Achei muito lindo. A forma que eles encontraram de fazer um balé aquático com os elementos em live action. Muito melhor que Rei Leão, gente. Muito melhor. Não foi...
Que é um live action que não deveria ter existido. Nenhum. Não que os outros tivessem, mas esse em específico não faz sentido nenhum, porque é literalmente... De bichos.
Um documentário do National Geographic.
Exatamente. Totalmente. Mas, enfim, voltando para a Pequena Sereia, eu realmente gostei, gente. Eu realmente gostei. E eu acho que o que me fez gostar tanto foi justamente essa profundidade que deram para os personagens e para o romance. Que eu sentia falta disso na animação. Dessa conexão entre eles.
Sim. Diferente de Aladdin, o terceiro ato aconteceu como tinha que acontecer. Porque no Aladdin, ao invés de ser o Jafar transformado numa cobra gigante, virou um papagaio gigante. Eu fiquei, what? Aí, nesse caso, a gente viu claramente que eu acho que eles não conseguiram fazer o CGI de uma forma que a Melissa grandona ficasse aprazível. Então, eles meio que... desfocaram o rosto dela. Eu acho até que eles fizeram uma texturização pra ela ficar com escamas de peixe no rosto. Achei... Não ficou muito bonito, mas ficou legal. Ficou legal. E não foca muito no rosto dela, foca mais nos tentáculos. Então, vendeu. Pelo tempo que durou a cena, vendeu. Mas a gente vê que faltou verba ali, porque o CGI ainda tem que evoluir
Sim,
mais pra conseguir fazer pessoas gigantes.
Achei o CGI um pouco esquisito também nesse filme. Você falou da Melissa, eu assisti legendado, mas nos momentos da Úrsula eu queria ter o controlezinho e apertar o SAP e mudar para português só para ouvir na voz da Andressa.
Sim.
Eu preciso assistir dublado para ver na voz da Andressa, né? Porque para mim,
gente.
Úrsula é a Andressa, não tem como ser outra pessoa. E aí eu ficava na cena da... Toda vez que a Melissa aparecia, eu falava, eu quero mudar, tem como mudar só nessa cena. Então eu preciso...
Projetista! Troca aí!
Essa cena.
Troca o rolo aí só agora. Ai, mas assim, a Isabela falou mal do resto do elenco inteiro, inclusive do... Que agora eu sou apaixonada pelo Josh, né, gente?
Ai, ele tem covinha, é tão fofinho.
Ele tem covinha.
Ai, um chá.
Ele tem o dentinho assim.
Sim, o dentinho dele é muito fofo. Eu, como uma pessoa com covinhas, possuidora de covinhas, que meu pai disse que é sinal de beleza, achei uma lindeza o Eric também ter covinhas. Me senti representada.
Representatividade matters,
importa,
girls.
Importa, muito.
É, mas assim, eu acho que a única pessoa, sinceramente, a única pessoa que tá destoada ali, que eu acho que não se divertiu nos bastidores, que não fez amizades, que sentava sozinha no lanche, era o Javier Bardem.
Nossa, sim!
Porque eu senti química entre todo mundo, da Hallie com as irmãs, da Hallie com a Úrsula, da Hallie com o Josh, principalmente, do David com a Awkwafina fazendo a Sabidona, do Linguado com a Hallie, sabe? Eu senti que ele, todo mundo se conheceu, ficou amigo, brincava, se divertia ali na hora das gravações. O Javier, não, gente. Eu não sei o que aconteceu.
Eu senti o personagem dele todo muito solto, o filme. Como se realmente faltasse alguma coisa ali.
Faltou o quê, amiga? Faltou raiva nele. E eu vou te falar onde que eu senti isso, assim. Porque, assim, nos momentos de certa sutileza, por exemplo, quando ele tá sentado no trono e ele tem que chamar o Sebastião pra vir e ele dá um sorrisinho de lado, eu consegui ver o Tritão do desenho. Mas na hora que ele foi pra destruir a gruta da Ariel, e eu tinha que, porque no desenho, gente, igual eu falei com um amigo meu, no desenho o Tritão tá possuído pelo ritmo do capiroto, gente. Você vê o jogo de luzes e sombras assim no rosto do cara. E é o motivo pelo qual a Ariel foi. Olha o pai que essa menina Sim. tinha.
Então, acho que faltou ódio nele.
Faltou ódio, exatamente, faltou raiva. E ali na cena, quando o Tritão, ele pega o tridente e fala, eu vou acabar com isso agora, e aí ele vai pra destruir, você vê, por exemplo, a Hallie, ela indo de uma vez pra cima do tridente, e eu fiquei, isso, e ela, porque ela vai com toda a intenção, sabe, muito orgulhosa da minha atriz estreante, ela vai com toda a intenção pra cima.
Eu achei ela muito boa, eu gostei muito dela no geral.
Sim, ela vai com toda a intenção pra cima, o jeito que ela que ele empurra ela pro lado, sabe, fazer com uma má vontade, sabe, não tinha força nos movimentos dele, ele fez muito, sabe, pegaram o primeiro take e falaram, não, o primeiro take tá bom, não vamos fazer o Javier repetir, não, e eu não senti química de pai e filha entre os dois, ele ficava chamando ela de minha pequena, minha não sei o quê. Eu achava forçado, porque eu não sentia química entre os dois, de pai e filha. Eu achava o Javier, faltava ódio, faltou ódio nele nessa cena, quando ele fala nunca mais saia daqui, eu senti que faltou arrependimento nele.
Ele não me convenceu como um rei. Eu achei, né, ele um rei tão apagado, tão sem moral,
não,
sabe?
Até porque quem governa os outros mares são as filhas, cada filha governa um mar. Tritão faz o quê? Fica vendo futebol?
Eu achei... Não sei. Realmente senti que faltou alguma coisa. Faltou um tchan ali no personagem dele. Achei todo meio solto. Mas acho que é isso. Acho que faltou ódio mesmo. Talvez um subtexto faltou ali.
E na cena que ele vai se sacrificar pela Ariel, eu não gostei da... Gente, falamos muito bem do filme todo. Agora, com licença criativa. Na hora que ele vai fazer o sacrifício, eu não gostei da mudança que eles fizeram de transformar eles em naqueles monstrinhos pra Zenguias meio que dando choque. Eu senti que, sei lá, foi menos assustador, foi menos impactante. Porque
também
no desenho,
tive essa impressão.
No desenho, quando eu era pequena, eu morria de medo da visão da Ariel virando aquela velhinha, aquela coisa monstruosa, assim. E do nada o Tritão morreu, eu falei assim, gente, o que é isso?
Sim!
Ele morreu!
Foi do nada, eu fiquei, quê? Muito rápido, depois eu voltou, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu pisquei, o que eu perdi?
Porque, gente, não, spoiler, eu já dei um spoiler aqui, mas outro spoiler. No desenho, o Tritão, ele não tá morto, claro, ele vira aquela coisinha lá do jardim da Úrsula, então ele tá meio que vendo tudo que tá acontecendo. Então, quando o Eric salva Ariel, ele viu, a gente supõe que ele viu o sacrifício do Eric pra salvar a filha dele, até que por isso que ele aceita deixar a filha de 16 anos se casar. E nesse caso aqui, o Tritão tá morto. E Ariel...
E ele ressurge do nada, tipo... Quê?
É. E Ariel que mata a Úrsula. O Eric desce pro fundo do mar, ele acerta a Úrsula, ele ajuda, mas quem dá o golpe final é Ariel. O que, nesse caso, eu achei até que interessante, porque a Úrsula acabou de matar o meu pai, né? Eu acho que, assim, é uma questão até que pessoal.
Uhum.
É muito mais pessoal. Não vejo por que o Eric teria que matá-lo. Matá-lo nesse caso. Mas, no caso, o Tritão não tá vendo a participação do Eric ali, no caso. Né, então, não.
Pra mim, então... o mais bizarro foi, tipo, ele morreu e depois ele voltou do nada. Tipo, não fez sentido pra mim, não.
Não fez sentido.
Jesus Cristo. Tudo bem.
Então, pra mim, o maior. Ao contrário do desenho, que o Tritão eu sempre falei que foi o personagem com maior desenvolvimento, nesse caso aqui, ele foi o personagem mais jogado.
É, ele ficou solto, ficou tipo, faz aí.
Porque deram o destaque pra protagonista dessa vez.
Sim. Nossa.
E Ariel entrega.
Não, muito desenvolvimento pra ela, pro Eric, pra todo mundo, menos o Tritão.
Até barraco em casamento ela fez, gente.
Menina, não foi?
Eu achei tudo.
Chegou lá, puxou o cabelo das outras. Briga mesmo.
Sororidade aqui,
não. Ficou com Deus. Tudo e bem, assim, a gente gosta de ver um barraco de vez em quando, gente. Sororidade, preciso daquelas.
Tempo todo. A menina tava literalmente querendo roubar meu homem.
Que eu demorei muito pra conquistar, não sei nem falar. E aí a outra chega, roubou minha voz, roubou meu homem. Peraí, querida.
E aí, gente, detalhe, kudos pra Jessica Alexander, que fez a Vanessa. Vanessa icônica no desenho e icônica aqui também. A menina fazendo a cara de doida, inclusive eu acho até que mais
Nossa,
doida do que
cara...
a Melissa McCarthy.
Nossa, ela fez muito loucão, né? Porque, gente, a louca!
Eu espero que ela ganhe muitos papéis depois dessa participação de 5 minutos. Eu espero que...
Entregou tudo em 5 minutos.
Eu acho que tem que ser assim, amiga. Se você tem 5 minutos pra
Faça
entregar...
Faça bom uso dos seus 5 minutos, é isso mesmo.
É sobre isso. E agora vai estar todo mundo falando, gente, quem era aquela menina que fez a Vanessa, hein? Eu quero ela no meu filme pra fazer a psicopata.
Silvinha deles.
A Silvinha deles. Mas sério, gente... Depois do baque que foi a Bela Fera, eu só posso agradecer a Jesus Cristo e Rob Marshall. Mas assim, né, o Rob Marshall, ele dirigiu Chicago, que pra mim é um dos melhores filmes musicais de todos os tempos. Então eu já sabia que ruim, 100% ruim, não ia ser. Mas essa química entre os dois protagonistas, depois do fiasco que foi o Danny Stevens com a Emma Watson, eu não tava esperando, foi muito positivamente surpreendida. E eu só quero ver a Hayley sambando na cara dos racistas.
Maravilha. Nota, amiga. Dá sua nota pro filme, vai.
Eu dou a nota que tá todo mundo dando. Eu dou 75.
Ela dá em porcentagem. Ah, tá bom. Vou fazer aqui as contas. Quanto que dá? eu acho também. Acho que eu dou uns 75, 80, por aí. Acho que tá valendo. Tá valendo o ingresso, gente. Podem ir tranquilos.
É, tá valendo o ingresso, gente. Eu acho que pela cor, pelo fundo do mar, eu acho, pelos efeitos especiais, porque a cauda dela tá linda, gente. Uma cauda de sereia belíssima. Eu acho que tá valendo ir assistindo no cinema, sim. Eu não me arrependo de ter gastado R$30 pra ir.
Nossa. Não gostei tudo isso não, mas vai lá, gente, vai, vamos lá, se vocês têm, vamos.
É, amiga, porque aqui na minha cidade a única sessão que tinha era na sala VIP. Momento, denúncia!
Tá, é por isso, você pegou sala VIP. E eu, lá, não posso esquecer, um beijo para o meu filho Jacob Tremblay, meu coraçãozinho em flor de amor, ao ouvir a voz dele. Meu lindo príncipe maravilhoso, meu linguadinho, lindo. Eu ouvi a voz e fiquei, filho, como é bom te ouvir. Mas eu ainda quero ver o filme dublado também.
Ele foi muito fofo de linguado.
Ele
eu fiquei...
é fofo.
Inclusive, gente, quando nós nos encontramos, tinha uma menininha sentada na nossa frente que foi comer no McLanche Feliz e ela pegou a surpresinha do linguado. Eu fiquei chocada. Porque, como todo mundo sabe, o linguado do live action não é lá mais, o mais os abraçáveis.
É, ele tá um pouco mirradinho, bichinho, tá?
É porque é um peixe, né? Aí eu fiquei surpresa. Eu fiquei surpresa que, mesmo assim, a criança falou: mamãe, eu quero o linguado, eu não quero Ariel, eu quero o linguado.
Talvez a Ariel tivesse em falta. Mas que bom que ela escolheu o linguado.
Que bom que ela escolheu o linguado.
Então é isso, estamos de volta. A gente vai tentar pensar num próximo tema pra gente não deixar vocês na mão, gente. Mas é porque eu precisei falar sobre o romance Pequena Sereia, porque eu fiquei muito empolgada.
O romance nota 10, o filme como todo 75%, o romance nota 10, e só sim, por isso que a gente tá aqui.
Exato, 10-10 o romance. Tá. Os detalhes, no... o chapéu. É sobre o chapéu.
Tá no páreo com Cinderela, sabe? De romance, tá no páreo.
Ah, eu acho que pra mim superou.
Ai, meu Deus, chocada. Aqui tem choque. Choque de cultura.
É isso, que bom estar de volta. Esperamos que a gente, sim, volte de verdade mais vezes. Obrigada.
Amém, Senhor.
Se você ainda está aqui, se você é uma das três pessoas que está ouvindo aí desse podcast, obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada. Compartilhe com os amigos, com as amigas românticas.
E digam pra gente o que vocês acharam do filme, mas do romance especificamente. Vocês também sentiram como a gente sentiu? Ou a gente tá emocionada demais? Queremos saber.
É, ou a gente tá carente demais e qualquer coisa tá servindo.
Eu ia chegar nisso. Pode ser que seja só carência, gente. Dia 12 tá aí, entendeu? Mas...
foda-se o dia 12, o dia seguinte é meu aniversário.
Dia 13 é que importa.
Se vocês querem fazer a Cecília assistir a série inteira de Succession só pra gente discutir o relacionamento da Shiv, o casamento, não o relacionamento, o casamento da Shiv e do Tom aqui nesse podcast, falem.
Manifestem-se,
porque eu vou forçar a Cecília a fazer isso. Ela não quer roteiro de qualidade? Pois vai ter.
Ó.
Nem que seja, porque assim, tem gente que não gosta, né? Pode ter sido hype, mas eu acho que só pelo casamento dos dois, eu acho que valia a sua análise, amiga. Porque eu acho que você ia se divertir muito com essas duas pessoas dodóis das cabeças.
Ai, meu Deus, mais gente dodói da cabeça?
Mais gente dodói da cabeça.
Meu jeitinho.
Ricos dodóis da cabeça.
Meu jeitinho. Então tá bom, gente. Um beijo. Obrigada.
Um beijo. Tchau.